Muito bom dia, muito gosto. Eurídice Pereira, do Partido Socialista.
Bom dia a todos, Sra. Presidente, os representantes da PHM, os senhores deputados aqui presentes. O meu nome é Emília Santos, sou deputada do PSD, eleita pelo Círculo do Porto.
Yes. Jorge Falcato, sou deputado pelo Bloco de Esquerda. Já agora também deputado independente.
De Habitação Municipal, em representação da Câmara Municipal de Porto. A doutora Ana Mateus é secretária executiva da PHM e as outras pessoas que se poderão apresentar são da Matosinhos Habit, que é uma empresa municipal de habitação do município de Matosinhos, que é o terceiro município do país com maior presença de habitação social.
Podem ser os nomes agora?
Um grupo de trabalho para lidar com as questões da habitação, reabilitação urbana e políticas de cidade. Entretanto, houve iniciativas legislativas várias do PC, do Bloco de Esquerda, do PS, do PSD e do CDS sobre a questão da renda apoiada. Houve vários pedidos de audiência de várias entidades sobre esta matéria também. Tínhamos cá uma petição pendente dos moradores dos bairros do Iru, no Porto, e, portanto, este grupo de trabalho resolveu pegar neste assunto. As iniciativas que estão pendentes foram apreciadas na generalidade no dia 4 de fevereiro e baixaram todas ao nosso grupo de trabalho para apreciar, o que significa que neste momento temos no grupo de trabalho dois projetos de leis, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP, mais um projeto de lei do PCP que ainda não foi apreciado na generalidade, mas que também já baixou para aparecer da nossa comissão, e três projetos de resolução do PS, do PSD e do CDS. E, portanto, naturalmente, temos que fazer um trabalho sobre estas matérias e apresentar o parecer do que é que o Grupo de Trabalho propõe à Comissão fazer. Desde o princípio, que eu disse sempre na Comissão, e com o acordo de toda a gente, e do Grupo de Trabalho em particular, que não poderíamos mexer em matéria de renda apoiada sem ouvir, pelo menos, a Associação Portuguesa de Habitação Municipal, que reúne as empresas e municípios que têm o grosso, digamos, da habitação social em Portugal, uma vez que a percentagem da habitação social que está nas mãos do Iru é minoritária e, portanto, o Iru não é o interlocutor mais relevante aqui, em termos quantitativos, naturalmente. Não estou a fazer precisões qualitativas, mas em termos quantitativos não é o interlocutor mais relevante e, portanto, falei com a Associação e com o Sr. Presidente disposto realmente a vir cá e cá estamos nós para vos ouvir. Sei que foram ouvidos antes de ser aprovada a Lei 81 de 2014, mas não depois. Entretanto, a Lei 81 de 2014 entrou em vigor com um prazo muito curto e, de certa maneira, os municípios foram apanhados um pouco de surpresa com aquele prazo de entrada em vigor e, portanto, agora está na altura de revisitarmos o tema e de vos ouvirmos sobre esta matéria. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome da Associação Portuguesa de Habitação Municipal, agradecer a disponibilidade do Parlamento para nos ouvir e dizer que, em meu nome pessoal, é naturalmente um prazer estar aqui numa comissão parlamentar numa qualidade diferente daquela que aconteceu nos últimos anos em que acompanhei os trabalhos parlamentares, digamos que do lado dos deputados. E queria fazer algumas considerações prévias à nossa posição sobre a lei, que são as seguintes. Eu julgo que os deputados terão essa informação, mas ao contrário do que aquilo às vezes é uma crença empírica, a habitação pública em Portugal é um bem muito escasso. Nós teremos cerca de 120 mil fogos no seu conjunto, um pouco mais de 100 mil pertencem aos municípios, são de longe os municípios que têm o essencial da habitação pública com fins sociais em Portugal. Estaremos a falar em torno dos 2% dos fogos de habitação que existem no país. Para terem um termo comparativo, há muitos países do centro e do norte da Europa onde essa percentagem é superior a 20%. Na Holanda, ou em algumas das regiões alemãs, ou na Dinamarca, estamos a falar de números completamente distintos do que é a penetração da posse pública da habitação e da possibilidade da utilização da habitação como um instrumento de promoção social. São números distintos. Mesmo admitindo que o padrão do centro e do norte da Europa é esse respeito um pouco diferente do padrão do sul da Europa, onde nas últimas décadas foi feito um maior esforço na promoção da aquisição da habitação própria em detrimento de outras políticas de acesso à habitação. Mesmo assim, Portugal compara muito desfavoravelmente com esses países do sul da Europa, com a Itália, ou com a França, ou com a Espanha, em matéria de percentagem de habitação pública. Eu acho que este é um dado relevante porque nos permite enquadrar esta reflexão. A isto combina-se uma outra questão. Essa habitação é, no essencial, de posse dos municípios. Isso também influencia aquilo que é a nossa reflexão sobre o que é que deve ser uma lei sobre esta matéria. Nós admitimos que o Estado tenha muitos problemas de funcionamento, nomeadamente no Iru, e não queremos fazer comentários ao facto de, depois de décadas de discursos sobre a reforma do Estado, um organismo central ser dono de 13 mil casas espalhadas pelo país todo, que manifestamente não consegue gerir de forma adequada, como qualquer cidadão poderá compreender, porque a sua dispersão impede a gestão de proximidade, que é a gestão possível na habitação, mas enfim, não nos compete a nós comentar essa opção. Sempre se poderá dizer que o Iru já fez várias tentativas de transferir alguns destes fogos para os municípios. É evidente que os municípios só os poderão aceitar se houver simultaneamente uma compensação para a sua requalificação ou reabilitação, porque alguns deles estão num estado que não é próprio da habitação de dignidade no século XXI e, portanto, só é possível que o Iru faça essa transferência acompanhada de um envelope financeiro. Ainda assim, eu acho que o ganho geral para os cidadãos e o ganho geral para o país seria muito grande e limitaria muitos dos problemas que são designadamente o de se produzir legislação enviesada por uma ideia nacional de habitação que nesta matéria da gestão da casa de cada um não existe. A gestão da casa de cada um é um assunto local e é um assunto de proximidade. As pessoas não podem optar por morar em Matosinhos e em Olhão ao mesmo tempo. Isso não existe. Quer dizer, mesmo já em Matosinhos e em Barcelos será um grave problema para a maior parte das pessoas. Não estamos a falar de pessoas que são economicamente muito cheias de dificuldades e, portanto, que têm problemas de mobilidade muito grandes. A gestão da habitação é, se há coisa que é mesmo territorial, é a gestão da habitação de cada um que está lá implantada no sítio e que, com as raras exceções dos que moram em caravanas, não é mesmo móvel. Por outro lado, queria chamar a atenção que a PHM, a nossa associação, representa 26 municípios, com cerca de 2/3 dos fogos de habitação municipal. Nós temos, pelo número certo, é 63.881 habitações que são geridas pelos municípios que estão agrupados na PHM. Quer dizer que temos um conhecimento muito profundo da realidade da gestão municipal. E o paradoxo é que a lei anterior, a lei que está em vigor, a lei que se pretende aqui discutir, a lei 81/2014, foi aprovada com 26. Foi aprovada com muito escassa participação dos municípios e da PHM, aliás, com parecer negativo da ANMP, e nós fomos ouvidos, mas fomos ouvidos em 2013, em meados de 2013, num período muito embrionário de produção da lei, e ela acabou por ser isto, feita sem grande auscultação dos municípios. Vários dos problemas que a lei tem de aplicação são problemas que resultam de não terem ouvido algumas das críticas que nós tínhamos para fazer e de algumas das sugestões que tínhamos para fazer. Isto é, a lei tem uma visão. A lei é mais um regulamento geral para a gestão dos imóveis do Iru do que uma lei para tratar do arrendamento apoiado de cada município, que é um assunto autónomo e, aliás, ignorando aquilo que, do nosso ponto de vista, tem que ser o princípio basilar de uma lei nesta matéria, que é o princípio da subsidiariedade. Isto é a ideia de que, se são os municípios que são propriedades dos fogos, há que definir um conjunto de regras gerais que protejam de forma adequada os direitos dos cidadãos e o equilíbrio entre as obrigações da administração e os direitos dos cidadãos, mas depois é preciso dar aos municípios uma adequada margem de manobra, que a certa altura também é política. Isto é, também há uma a gestão da habitação também tem a ver com as opções políticas que os eleitores de cada município livremente devem sufragar e não apenas com... Porque, enfim, essa habitação é paga pelos municípios, onera os orçamentos dos municípios, tem a ver com os investimentos dos próprios municípios e é uma opção que legitimamente cada município pode fazer sobre um conjunto de normas de aplicação num sítio ou noutro. Acresce que quando se querem resolver, e reconhecemos que isso é indispensável em certa matéria, quando se querem resolver problemas de natureza social a partir da utilização da habitação pública, eu gosto mais da expressão habitação pública do que habitação social, que acho que é em si mesmo um pouco estigmatizante, e estamos a ver se conseguimos aos poucos, digamos, colocar essa semântica na agenda. Quando dizia que se querem intervir nas questões de domínio social com a utilização da habitação pública, É mesmo essencial favorecer a subsidiariedade e a possibilidade de intervenção de cada município em função da proximidade, do que aplicar regras gerais e abstratas que depois se prestam ao mais vasto conjunto de interpretações e de comportamentos menos adequados. Então, nós temos conhecimento, mais conhecimento local, para perceber quais são os casos que têm que ser excepcionados, nos quais têm que ser aplicadas regras próprias, nos quais tem que ser aplicado um mecanismo de apoio social, e fazer isso com rigor e com uma distribuição justa e equitativa, do que na aplicação de regras gerais que depois favorecem a enorme complexidade administrativa para nós e as mais diferentes comportamentos que depois geram situações de dramática injustiça relativa de uns vizinhos para outros, de umas pessoas para outras, criando mais problemas do que os que se resolvem. Dito isto, nós não achamos que o que era muito importante era não repetir a propósito da necessária avaliação e porventura da necessária revisão da lei que existe, não repetir os erros que foram cometidos anteriormente. Isto é, não vou fazer sem duas coisas que nos parecem essenciais. Um, estudar com rigor os impactos da atual lei e, segundo, ouvir atentamente a opinião dos municípios sobre a produção de um novo enquadramento legal, porque vamos ver. A atual lei tem vários defeitos, eu poderei apontar vários deles, mas não resultou nos municípios, não resultou no agravamento generalizado das rendas para as pessoas. Isso não aconteceu. Eu tenho meia dúzia de números só para se perceber, e nós, o período de marcação desta audiência não nos permitiu fazer este estudo com mais detalhe, faloemos e fazemos chegar esses números, mas tenho para procurar ter uma imagem. No município de Lisboa, nas rendas que foram alteradas, houve 39% das pessoas que aumentaram a renda, mas 58% das famílias baixaram a renda em função da aplicação da nova lei. Em Braga, há também mais famílias que baixaram a renda do que aumentaram a renda, e a renda média de habitação social no município de Braga baixou de 83,6 euros para 67,4 euros. Portanto, tem uma descida de 83,6 para 67,4, é uma quebra de 19%. Portanto, em Évora, a situação já não é exatamente igual. É verdade que há 538 famílias que aumentaram a sua renda, mas 280 baixaram a renda. Sim, eu posso. Eu depois até tencionava mandar isto mais estudadinho. Nós podemos, mas a renda média em Évora aumentou um bocadinho, aumentou de 75,5 euros para 80,2 euros. Ainda assim, é um aumento muito pequenino.
Posso só pedir uma precisão? Estes números são da aplicação direta da nova fórmula de cálculo da renda ou também já incluem pedidos de redução de renda por perda de rendimento?
Os municípios não têm isso desagregado. Não têm isso desagregado. Mas no caso do Porto, por exemplo, no caso do Porto não tenho mesmo desagregado, mas no caso do Porto o número de aumentos é muito grande, mas resulta de uma coisa, é que no município do Porto, claro, do meu ponto de vista, que sou o responsável bem, mas admito que discutivelmente nós fazemos todos os anos a atualização do coeficiente em função da inflação. A atualização pode ser a mais inaparente, por exemplo, na renda mínima do município do Porto, isso significa que em janeiro deste ano a renda mínima foi atualizada de 11,38 € para 11,40 €, são 2 cêntimos. O que o fazemos é sempre, quanto mais não seja para evitar esse problemazinho que o Iru teve de não terem procedido à atualização das rendas desde 1981 até há 3 ou 4 anos atrás, e depois, claro, gera-se as pessoas aceitam mais tranquilamente o aumento anual resultante da inflação, por mais pequeno que ele seja, e fazemos-o mais por razões de justiça e de moral do que por razões financeiras, porque não é a atualização de menos de 1% das rendas que tem nenhum efeito financeiro, nem sobre quem paga a renda, nem sobre as contas da empresa municipal de habitação. Tem é o efeito das pessoas perceberem que nós em cada ano fazemos essa atualização. É uma opção política nossa que em janeiro, mas diria eu, mas mesmo assim no município do Porto há 8.900 aumentos de renda, famílias que 8.921 que aumentaram a renda, mas há 2.810 que baixaram a renda. E essas, uma parte é por perda de rendimentos, mas uma parte significativa é por algum efeito favorável da aplicação do novo regime de cálculo. A renda média no município de Porto baixou de 58,38 euros para 57,79. É uma baixa muito pequenina, mas é o que é. Mas também estamos a falar de valores que já eram relativamente baixos. Quer dizer, vamos ver, onde é que nós queremos chegar com isto? Não há, pelo país fora, nos municípios, não há um problema de montante das rendas que resulta da aplicação da nova lei, independentemente da nova lei ter defeitos e ter coisas que devem ser corrigidas. Não é por aí. Este problema é muito exacerbado pelo que aconteceu no Iru. Mas o que aconteceu no Iru, eu quero chamar a atenção dos senhores deputados, é uma opção de gestão, não resulta diretamente da aplicação da lei. E eu acho que, para ser absolutamente justo, resulta de múltiplos fenómenos, resulta logo desse fenómeno extraordinário de desde 1981 em diante nunca se ter produzido a atualização da lei, das rendas, o que me parece absolutamente extraordinário, mas também depois resulta da ideia, que também me parece igualmente extraordinária, de querer resolver em 3 anos um problema que se tinha acumulado durante 30. Também não me parece que tenha sido uma opção de gestão muito... Nós não o poderíamos fazer nos nossos municípios sem risco de uma revolta social. E acho que só se pode fazer mesmo quando se decide muito à distância das pessoas. Portanto, isto é qualquer modelo de adaptação das rendas. O senhor deputado Álvaro Castelo Branco foi vereador na Câmara Municipal do Porto quando foi feito um processo de atualização das rendas, mas foi feito de forma muito cuidadosa, de forma a que os impactos fossem diluídos ao longo do tempo e as pessoas pudessem perceber como esse grau de impacto. Isso acabou por ter um impacto muito significativo, mas ele foi suficientemente diluído no tempo para que não tenha gerado uma atitude de incompreensão que é quase assim. Acresce que a lei permite aos gestores da habitação pública, ainda assim, definir qual é o valor da renda técnica em função da aplicação de coeficientes que têm a ver com o conforto da casa, o conforto térmico, as áreas disponíveis, o estado de conservação, a vetustez, permite fazer isso. E o IRU deliberadamente não quis, ou fez uma aplicação muito benévola desses coeficientes, o que gera, por exemplo, que há bairros do Porto em que metade do bairro é do Iru e metade é da Câmara, e as casas são indistinguíveis, não são indistinguíveis, as da Câmara são melhores do que as do Iru, porque nós fizemos um processo de reabilitação com meios mais diferenciados que os do Iru, e a renda técnica no bairro da Câmara é menos de metade da renda técnica no bairro do Iru. Claro que isto gera lá no sítio gera um problema. É evidente que as pessoas não compreendem porque é que no bairro de Contumil, de um lado, a renda técnica pode atingir qualquer valor, 260 euros, 70 euros por um T4, e do lado do bairro da Câmara a renda técnica são cerca de 100 euros por um T4. Mas, repito, esse não é um problema que resulta da lei, é um problema que resulta de quem, em concreto, aplica a lei. E era um bom problema de se resolver se o IRU não tivesse casas para arrendar e elas fossem distribuídas pelos municípios. Era um problema que o país podia não ter. E estamos a falar de cerca de 12 mil casas que se podiam resolver sem quase numa decisão política com um escasso impacto orçamental. Não era muito relevante. Portanto, o que nós diríamos a esse respeito é que o processo de revisão desta lei devia ser feito valorizando, o princípio da subsidiariedade. Deve ser dado aos municípios a possibilidade de criar mecanismos de exceção à aplicação da lei e à atribuição de regras próprias, segundo, precedido de uma avaliação rigorosa do impacto desta lei. E, sobretudo, não deve ser feito agora de forma excessivamente abrupta, sob pena de nós não fazermos mais nada sem ser trabalhar nas nossas empresas para nos adaptarmos às alterações da legislação. Isto que aqui se decidiu, aqui, bem, na Assembleia da República, com toda a legitimidade, com a criação de um novo quadro legal que entrou em vigor há cerca de um ano atrás, dá origem a que em todos os municípios que têm habitação social estão em curso, ou já feitos, processos de alteração dos regulamentos, de lançamento de processos concursais, de estabelecer recolha de informação para recálculo das rendas. Nós não podemos ser submetidos outra vez nos próximos meses a passar outra vez pelo mesmo, quer dizer, ninguém, nós fugimos, quer dizer, delegamos em alguém que faça essa conta toda, quer dizer, não é possível estar sempre a recomeçar de acordo com um novo quadro legal. Eu acho que não há motivo de emergência, acho que o demonstramos suficientemente com os números que aqui trouxemos, não há motivo de emergência relacionado com o valor das rendas para se ter que mexer na lei. A existir motivo, há motivo em relação ao IRU, mas eu aí diria que o destinatário certo é o próprio IRU ou o Ministério que tutela o IRU. O IRU é sempre livre de aplicar, de ter em conta nos cálculos das rendas dos bairros do IRU os mesmos coeficientes que algumas das câmaras têm em conta de forma a limitar a renda técnica. É sempre possível dizer que o faseamento do aumento das rendas, que existe uma cláusula de salvaguarda, como existe, por exemplo, no aumento do IMI para a subida das rendas, que as rendas não podem subir mais que um tanto montante em cada ano. Seja, é sempre possível criar mecanismos de gestão que conduzam a que a implementação da lei não gere a conflitualidade social e a incompreensão que gerou, de facto, junto de muitos dos moradores dos bairros do Iru. E o processo de revisão da lei devia ser um processo mais lento, mais participado e mais informado. E repito, insisto muito nesta ideia, porque do ponto de vista dos municípios, acho que compreendem que é da OCDE Central, o princípio essencial de uma lei que regula o arrendamento apoiado deve ser o da subsidiariedade. Há cerca de 120 mil fogos em Portugal de arrendamento apoiado, mais de 100 mil são das câmaras municipais. E não há nenhuma boa razão para que cada município não tenha uma certa autonomia de gestão política da forma como queira regular o arrendamento regular a política de habitação no seu município. Acho que é tudo ao contrário, até há hoje um novo espírito, um novo discurso de revalorização, de descentralização no plano político nacional. Eu acho que esta é uma boa área para que isto tenha consequência. Estou ao dispor, claro, de todas as questões que querem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou dar a palavra aos senhores deputados que querem fazer perguntas. A senhora deputada Emília Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, coordenadora. Cumprimento novamente os colegas e a Associação Portuguesa de Habitação Municipal, na pessoa do nosso querido amigo Manuel Pizarro, Dr. Manuel Pizarro. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a exposição que aqui nos trouxe. Acho que foi, de facto, bastante objetiva, mas à semelhança daquilo que o fez, eu também me permito a fazer três considerações prévias antes de passar às perguntas em concreto. Nós entendemos, não fôssemos nós, ou não assumíssemos nós com algum orgulho o apadrinhamento desta lei, da lei que está em vigor, a Lei 81/2014, consideramos de facto que esta é uma lei muito completa. É uma lei que trouxe muitas importantes alterações à gestão das habitações sociais e que veio até ajudar imenso a gestão dos apoios sociais, que nada impede que os municípios, se assim o entenderem, encontrassem soluções favoráveis para a gestão do seu parque habitacional, e aqui estou um pouco de acordo com aquilo que disse o Dr. Manuel Pizarro. A segunda consideração de facto, dizer que, apesar de entendermos que este regime de arrendamento apoiado está a cumprir os seus objetivos, também não queremos aqui dizer que somos os donos da verdade. E, portanto, aquilo que fizemos em sede de projeto de resolução foi precisamente dizer que estávamos disponíveis para, à semelhança daquilo que deve ser feito em qualquer reforma, monitorizar esta lei, avaliá-la e aperfeiçoá-la se assim for conveniente e se assim se justificar. A terceira consideração que gostava de fazer antes de passar às perguntas prende-se precisamente com o reconhecimento, que acho que é comum, de que esta lei é uma lei muito recente e que tem ainda um caminho muito longo para fazer, pelo que no nosso entender é de facto prematuro, para não dizer inaceitável, estarmos a falar ou a defender uma suspensão da lei. E feitas estas considerações, passávamos então a algumas questões que gostava de ver exploradas junto da APHM, e isto no sentido de podermos aqui com rigor trabalharmos num processo de revisão, se assim o entenderem, deste quadro legal. E a primeira questão que colocaria, já aqui de alguma forma foi abordada pelo Dr. Manuel Pizarro, tem que ver com a identificação dos casos concretos de agregados familiares que, por força da aplicação da lei, se confrontaram com os ditos aumentos brutais de valor da renda, na ordem dos 800 a 1000%, como tem vindo a afirmar o Bloco de Esquerda nas suas intervenções, sempre em matéria do arrendamento apoiado. Portanto, se tem conhecimento de quantos casos estão identificados, não estão identificados, era uma matéria que gostava aqui de deixar clara. A segunda questão tem que ver com o despejo administrativo, que também é uma questão muito levantada por todos os grupos parlamentares, por todas as bancadas. Gostava de lhe perguntar, muito em concreto, do conhecimento que tem, se são recorrentes as situações de despejo por insuficiência financeira das famílias. Porque parece-me que é comum pensarmos e aceitarmos que o despejo administrativo em virtude da ausência do agregado por mais de 6 meses da sua habitação, ou porque emigrou, ou porque está fora, ou porque não participou, não está em questão, mas está sim em questão o despejo resultante do incumprimento por dificuldades financeiras. E gostava que, se a Associação tiver registro e tiver números sobre esta situação em concreto, gostava de ver aqui identificados. Depois, uma terceira questão tem que ver também com o dito cálculo do valor das rendas a partir do rendimento líquido ou do rendimento bruto. Pronto. Quase todas as iniciativas da esquerda defendem o valor da renda através do cálculo com base no rendimento líquido, defendem ainda que deve ser fixado um teto máximo para estes aumentos, mas a questão que eu gostaria de colocar e que já de alguma forma foi aqui abordada pelo Dr. Manuel Pizarro é se já alguém fez o cálculo do impacto que estas iniciativas a serem aprovadas custam para as entidades gestoras da habitação pública, como muito bem aqui identificou e frisou. E já agora, se me permitir, e antevendo um pouco, estas propostas têm custos significativos para todas as entidades gestoras da habitação social, quais são as perdas que estas irão sofrer, em especial nos maiores proprietários da habitação social, como é a Câmara do Porto, a Câmara de Lisboa e também o IRU. Portanto, aquilo que lhe pergunto é se existem valores, se estudaram esta possibilidade, se há projeções, gostávamos de vos ouvir nesta matéria. Por fim, chamar à colação ainda a duração dos contratos, que é também uma das matérias identificada em todos os diplomas que estão em análise. Portanto, as bancadas da esquerda defendem a eternização de direitos atribuídos também na habitação, pelo que não limitam a duração dos contratos, nem permitem a mobilidade das famílias, ajustando as tipologias da habitação às suas necessidades. Estou a frisar, estou a citar. Ora, atendendo a que todos nós que estamos nesta mesa sabemos que não há construção de nova habitação social ou pública desde 2009 e que, por conseguinte, há inúmeras famílias carenciadas a aguardar alojamento social, gostávamos de conhecer qual é a posição da APHIM nesta matéria e se pensaram em eventuais alternativas, porque, na verdade, confrontámos-nos com a possibilidade de termos pessoas mais afortunadas a tirar lugar a outras que efetivamente precisam desta habitação. E fica aqui esta reflexão para quem, na sua intervenção inicial, assumiu que a habitação pública em Portugal é um bem muito escasso. Só para terminar, gostava também de vos ouvir como vem a suspensão de um regime legal sem haver alternativa, que é o caso do projeto de lei 108 do PCP, que apela à suspensão e não apresenta uma alternativa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei como é que querem fazer, se primeiro ouvimos as perguntas dos senhores deputados e se o Presidente responde no fim, talvez seja melhor, ou quer já responder a estas, como é que prefere? Aqui não temos grandes regras, isto é um grupo de trabalho, portanto sim, podemos fazer taco a taco, se calhar é mais fácil ouvir já.
Sim, pode iluminar.
O que eu estava a dizer é o seguinte, talvez seja melhor responder, porque isto é um grupo de trabalho, e o que nós estamos aqui é recolher a informação máxima, e portanto, eu penso que dispensa, se as informações foram sendo prestadas, dispensa depois perguntas recorrentes, não estamos exatamente na comissão nem no plenário, e portanto eu acho que era mais produtivo talvez assim.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Santos, pelas reflexões e pelas questões. Eu acho que o problema da lei, do nosso ponto de vista, é que ela é mesmo completa demais. Eu espero que não chegue a aplicá-la toda, porque tem algumas ideias que são mesmo ideias esdrúxulas, isto é. Vamos ver, a lei tem uma visão centralista, mas tem mesmo uma visão centralista. Se lerem ali com atenção, para mim o alfa e o ômega desta visão centralista, o ponto assim, mais notável, é a ideia de haver agora um registro nacional da habitação social, da habitação social, da habitação pública, que é uma ideia que verdadeiramente só tem um objetivo, é gastar dinheiro para fazer um sistema informático nacional. É que este, vamos ver, a habitação, a utilização da habitação de cada um não é um problema nacional. É irrelevante o fecheiro nacional. O fecheiro nacional só tem é tentar justificar a existência de um instituto do Estado cuja utilidade efetiva para o bem comum é, enfim, do meu ponto de vista, bastante questionável. Só devo dizer que, em matéria de eficácia e de eficiência, o Iru está muito longe de qualquer uma das nossas, mas muito longe, a quilómetros de qualquer uma das nossas empresas municipais, e repito, isso só pode acontecer porque depois os seus dirigentes não são questionados pela qualidade efetiva da gestão que fazem das casas, porque estão cá muito longe. Porque se estivessem no sítio onde as pessoas moram, não podia correr assim, não era possível. Se fossem eleitoralmente julgados pela gestão que fazem das casas do Iru, não era, e portanto, se permite essa interpelação, um assunto bom para o Parlamento intervir e útil, era o assunto de deixar de haver casas arrendadas a partir de um instituto sediado em Lisboa, haver casas em Caminha, arrendadas a partir de um instituto sediado em Lisboa. Talvez isso fosse uma coisa que se pudesse resolver, que ao fim de décadas de vida democrática pudesse ter uma solução que só existirá com determinação política. Não dependerá nunca da ação do próprio organismo. Isso não acontece em lá. Nenhum organismo se autorreforma na administração pública. Não me parece possível. Mas, enfim, eu diria que a lei até... É bom que algumas das coisas não cheguem a ser aplicadas porque vão gerar despesa, não vão ter nenhum efeito. E precisamente ela ser demasiado... Eu estou a usar essa expressão porque é verdade. É verdade, o problema é mesmo ela ser completa demais no sentido de que ela dá pouca margem à sua aplicação diferenciada conforme os municípios. Porque eu não consigo encontrar nenhum defeito na ideia de que o município A, ou o município B, ou o município C, em função da gestão das suas prioridades políticas, queira subsidiar mais as pessoas que têm habitação pública naquele sítio do que no outro município. Não vejo qual é o problema disto acontecer, se isto acontece já agora com todos os bens públicos que esse município fornece. Isto é, não há uma legislação nacional que obrigue a uma tarifa de água em baixa. A tarifa da água em baixa é cada município aplica a que quer. Então porquê que, ao contrário, na habitação pública tem que haver uma regra que todos têm que aplicar exatamente da mesma maneira? Tudo mais, isso dificulta depois as questões concretas. Eu não vou particularizar agora município a município, mas eu tenho falado muito com os dirigentes municipais, vereadores e outros dirigentes municipais que trabalham na área da habitação. Com as coisas concretas com que as pessoas se confrontam, que também não ficam resolvidas com o rendimento líquido. Por exemplo, a família que tem um estudante universitário, a família que morando numa habitação social e tendo condições económicas muito débeis, de repente tem um dos filhos que consegue chegar à universidade e vai estudar para uma faculdade fora da cidade de origem. Tem um dramático problema económico, que o município podia ajudar a resolver por via da redução temporária da sua renda. Não há nenhum mecanismo que o permita fazer, nem o rendimento líquido resolve isto. Eu dou um exemplo só porque acho bons os exemplos que também me vão dando de coisas que isto é possível elencar na lei todos os casos em que seria útil um mecanismo de exceção, não é? Portanto, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, o melhor era que a lei previsse a possibilidade de existência de mecanismos de exceção por decisão do município, valorizando que essa gestão de proximidade permitirá fazê-lo com rigor e com um certo equilíbrio, porque nós, quando estamos lá no local a gerir isto, não podemos deixar de ser rigorosos sob pena de gerarmos uma situação que é incompreensível para todos os vizinhos e, portanto, não nos podemos dar ao luxo de fazer. Em última instância, se resolvêssemos todos ser muito benévolos, esse era um problema das contas de cada município e da relação de cada município com os seus eleitores. Também não acontecia nada, porque nós não iríamos pedir orçamento de Estado que financiasse as casas de habitação pública, porque nós passamos a cobrar menos renda. Esse problema era um problema que nós teríamos que gerir nós próprios, e não há boa razão para que não haja uma margem de liberdade grande a este nível. Bem, eu, na prática, nos bairros, tanto quanto eu tenho informação, e pode haver aqui alguma exceção, não há aumentos significativos de renda na habitação pública municipal. porque nós já vínhamos, em geral, a fazer uma gestão prudente da habitação, das rendas, e, portanto, não há uma grande diferença. Repito, as notícias que vêm a público e que são verdadeiras dizem respeito, no essencial, à gestão dos bairros do Iru e têm origem nos fenómenos mais variados, sendo certo que aqui o que impressiona nunca será a percentagem do aumento, é sempre qual é o valor absoluto do aumento, porque a percentagem do aumento depende de qual era o valor que existe antes e, portanto, quer dizer, se vamos ver, se passarmos de 5 euros para 50, estamos a aumentar 1000% e pode estar certo, quer dizer, pode estar certo, quer dizer, não é isso que, coisa diferente, repito, é o facto de haver bairros que não têm, para os quais não há nenhuma justificação da renda técnica ser tão elevada como é, onde se aplica cegamente a renda técnica, não aplicando, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, de forma adequada, os coeficientes de vetustez e de conforto das casas. Isso permite-me, saltando à frente de duas coisas às quais voltarei, permite-me ir ao assunto da mobilidade. O assunto da mobilidade na habitação pública é um assunto muito difícil. Porque é evidente que todos tendemos a estar de acordo com a ideia de que se deve promover a mobilidade das pessoas e deve haver ascensão social e que as pessoas devem poder mudar de casa e deixar essa casa, que é um bem escasso, para outras famílias. O problema é que isso tem um contraponto. E o contraponto é aprofundar a guetização dos espaços de habitação pública como espaços onde só moram as famílias com dificuldades económicas dramáticas e com dificuldades sociais mais dramáticas. O que quer dizer que eu não conheço nenhum município que aplique hoje isto ou que esteja na disposição de o aplicar. Porque, repito, porque gerará uma situação insustentável. Nós precisamos que os espaços de habitação pública sejam espaços um pouco mais interclassistas e sobre isso também depois não haja nenhuma dúvida. Se formos ver os níveis de rendimentos das pessoas, os níveis médios são baixíssimos e a quantidade de pessoas que vivem muito abaixo do limiar de pobreza nos bairros de habitação pública são enormes. Eu sempre... Nas 13 mil casas da Câmara do Porto, há cerca de 1.300 pessoas, são cerca de 10%, que pagam a renda mínima. A renda mínima, disse há bocadinho, são, a partir deste ano, 11,40 euros. Aliás, bastante superior à renda mínima permitida pela lei, mas é o nosso sentido de equilíbrio nas coisas, mas significa que são pessoas que sobrevivem com rendimentos, provavelmente rendimentos do agregado familiar, abaixo dos 200 euros por mês, para terem no nosso cálculo essa renda. Isto permite bem ter a imagem de qual é a situação social dos bairros. E ao contrário também do que é no essencial dos municípios, podendo haver uma outra exceção, não há gente rica a morar nos bairros. Vamos ver, essa é uma daquelas ideias, eu estou a falar da economia formal, da economia informal há lá alguns, é verdade que há alguns da economia informal, mas nós já temos muito trabalho em gerir as casas, não nos peçam para fazer o papel que a autoridade tributária devia fazer a verificar os rendimentos da economia informal, isso é outro assunto. Mas na economia, sendo certo, eu no caso do Porto posso dizer, há 180 famílias, estou a falar de 180 em 13 mil, que têm rendimentos mensais acima dos 4 mil euros. 180 famílias têm rendimentos mensais acima dos 4 mil euros. São pessoas, em geral, que vivem há décadas e décadas e décadas naquele sítio. E vivem lá, em boa verdade, não por uma razão económica, mas porque já não concebem viver noutro sítio. É o sítio deles. Foram para lá há 60 anos. Alguns moram lá e eu ainda não tinha nascido, já moram lá. Nós achamos, a nossa reflexão sobre este assunto é que a presença deles ajuda a melhorar o ambiente social daquelas comunidades. E vamos a ver, é evidente que se nós tivéssemos um problema, se fossem milhares de famílias nessas circunstâncias, nós tínhamos que fazer qualquer coisa, porque é evidente que havia um problema de provisão da habitação pública que era posto em causa com isso. Mas, verdadeiramente, esse é um falso problema. Quer dizer, não estou a dizer que não existam casos isolados que se possam sempre arranjar um exemplo ou outro, mas não é um problema do ponto de vista político, porque é um problema escasso, quer dizer, é um problema pouco representativo. Portanto, este problema da mobilidade, aliás, é outra desta lei, tem aquela ideia de que os contratos caducam ao fim de 10 anos e depois tem que se começar tudo na mesma. É um princípio que eu tenho dificuldade em compreender e também tem boa solução, é que não vai ser aplicado por ninguém. É uma daquelas coisas que se põe na lei, é um wishful thinking, não é? Quer dizer, não vai acontecer. A nossa experiência prática de quem gera casas de habitação social, quem tem ascensão social sai do bairro. A grande maioria não chegam a ter ascensão social nenhuma, portanto, com mais cheia. É a realidade. Os que têm ascensão social, a grande maioria, se não na primeira geração, na geração seguinte, sai no bairro. Não é por acaso que nas câmaras que têm habitação social mais antiga, eu uso muitos exemplos do Porto, mas são os que eu conheço com mais. E o Porto tem uma política antiquíssima de habitação social e é até a cidade portuguesa onde a habitação social tem maior representação. 14% das casas do Porto são de habitação pública, é um número muito superior à média nacional. Não é a câmara que tem mais habitação pública, Lisboa tem cerca de 25 mil, mas em percentagem dos focos disponíveis é que tem maior representação, mas nos bairros da Câmara do Porto, nas 13 mil casas, em 3.087 mora uma pessoa sozinha. Normalmente uma pessoa de uma certa idade, o que significa que os filhos que tiveram ascensão social... Em 3.087 mora uma pessoa sozinha, o que significa que os filhos que tiveram alguma ascensão social, uma grande parte deles deixaram de morar nos bairros. Claro, haverá alguns casos em que os filhos moram no mesmo bairro onde outros bairros, noutras casas, não é? Poderá acontecer, mas em muitos casos, quando as pessoas têm ascensão social, procuram mudar de procuram mudar de sítio. Portanto, esse verdadeiramente é um problema que no qual eu tenho dificuldade em me identificar. Bem, o assunto dos despejos administrativos, bem, eu acho que os despejos administrativos não são um problema, mas posso estar a ver o assunto. O que esta lei fez do ponto de vista dos despejos foi clarificar que os despejos são feitos ao abrigo do Código de Procedimento Administrativo e não da lei do regime geral do arrendamento. E eu não acho que, do ponto de vista da proteção dos direitos dos inquilinos, isso fragilize os inquilinos em relação... Vamos a ver. A decisão ao abrigo do Código de Procedimento Administrativo é sempre uma decisão em que há um projeto de decisão, há uma possibilidade de defesa, há a possibilidade de interpor uma providência e depois há uma decisão definitiva, há a possibilidade do inquilino de propor uma providência cautelar em qualquer uma das fases, no projeto de decisão e no projeto de decisão definitiva, e no projeto de decisão definitiva há essa possibilidade da providência cautelar e há depois um processo sempre com tutela jurídica. O problema diferente é saber se as pessoas que moram nos bairros têm o mesmo acesso à justiça, à possibilidade de aceder a um jurista, a um advogado, a alguém que os aconselhe, que têm as suas populações com melhores condições socioeconómicas. E esse é um problema relevante. Na nossa experiência, as pessoas recorrem sempre, quer dizer que arranjam sempre um sistema qualquer, com o apoio ou da Junta de Freguesia, ou de uma IPSS, ou de um sítio qualquer, arranjam sempre maneira de recorrer. Eu não conheço nenhum caso que não tenha resposta. E eu não conheço nenhum município, mas repito, pode haver exceções. Primeiro, nós não agrupamos os municípios todos e também temos toda a informação que faça despejos administrativos por falta de pagamento das rendas. Coisa diferente é a utilização da notificação de despejos como instrumento de gestão. Isso é outro assunto. Não sei se me fiz. Se todos. Uma coisa é utilizar a notificação de despejo como um instrumento que conduz, em muitos casos, como um instrumento que, em muitos casos, é absolutamente essencial para que o agregado em causa resolva fazer qualquer coisa para lidar com o problema de pagar ou não pagar a renda. Eu, dito isto, eu repito, eu não conheço nenhum caso, estou a falar deste mandato autárquico, não estou a falar dos mandatos autárquicos anteriores, em que tenham sido concretizados despejos por dívidas das rendas. Sendo que a situação em matéria de dívida, de capacidade de cobrança efetiva, é muito distinta de município para município. Há municípios cuja incobrança é superior a 3/4. Há municípios que não cobram metade, há municípios que cobram assim, que não cobram 10%. No município do Porto, o não pagamento das rendas é inferior a 5%. Mas nós consideramos que o pagamento das rendas é uma obrigação que as pessoas têm e, portanto, admitimos tratar como questões sociais dramáticas casos de incumprimento, mas não admitimos lidar com a ideia do incumprimento das rendas como se fosse uma coisa normal. Mas isso não tem nada a ver com a nossa relação com as famílias que não pagam, tem a ver com a nossa relação com as famílias que pagam. Porque não se pode cobrar renda a uns e não cobrar a outros, quer dizer, isso é uma coisa que geraria um ambiente de enorme conflitualidade nos bairros, no sítio onde as pessoas moram, e, portanto, não, nós fazemos, além de que, evidentemente, o aspecto económico não é irrelevante. A Matosinhos, a BIT, que está aqui, tem resultado líquido positivo desde há muitos anos. Na empresa de habitação do Porto, nós temos resultado líquido positivo, mas, sobretudo, fazemos uma coisa, é que nós recebemos cerca de 9 milhões de euros de rendas por ano, gastamos no funcionamento da empresa cerca de 3 milhões de euros, investimos cerca de 3 milhões de euros em manutenção corretiva e manutenção preventiva e a Câmara Municipal de Porto vai investir em 2016 20 milhões de euros em grande requalificação dos bairros. Portanto, Não, sim, sim, seria inaceitável que nós não cobrássemos as rendas, quer dizer, não é aceitável. E, aliás, não seria aceitável pelos próprios moradores, portanto, não era um problema que as pessoas não compreenderiam. Eu acho que o assunto das cálculas das rendas, as rendas líquidas gerariam uma diminuição da receita, mas nós achamos que esse assunto deve ser aprofundado num debate mais detalhado, porque, sobretudo, o que nós não desejaríamos é que, havendo na Associação Portuguesa de Habitação Municipal municípios com posição diferente sobre o assunto, por exemplo, Lisboa tem uma tradição muito antiga de cobrar na base do rendimento líquido e não do rendimento bruto. Muitos municípios têm tradição de cobrar na base do rendimento bruto. Sobretudo, o que não desejaríamos era introduzir complexidade no modelo de cálculo das rendas. E depois, a certa altura, alguma incapacidade de nós controlarmos a fiabilidade dos dados que nos são apresentados. E também chamo, e com isso termino, nós não podemos querer resolver no arrendamento apoiado, do qual beneficiam 2% dos agregados familiares portugueses, problemas estruturais do Estado Social português. Eu não sou muito sensível ao assunto das despesas de saúde. De acordo com a prescrição constitucional, o Serviço Nacional de Saúde tem acesso universal e é tendencialmente gratuito. Se há um defeito nisso, esse defeito tem que ser tratado no Serviço Nacional de Saúde, não pode ser depois nas rendas de casa dos que têm apoio do Estado para pagar para receber casa, que se resolve um problema que é um problema real, que se agravou ainda por cima nos últimos anos, dos portugueses serem dos países, dos povos europeus que mais pagam do seu bolso para o sistema de saúde, apesar do que diz a Constituição. Esse problema tem que ser resolvido na discussão dos problemas de saúde e porque é que as pessoas pagam em saúde. Não pode ser resolvido no fim da linha na habitação, quando mais não seja, porque, quer dizer, verdadeiramente, esses, apesar de tudo, já têm um apoio do Estado, têm um apoio público, que é ter uma casa com um regime de arrendamento apoiado. E qual é a comparação desses com os que estão ao lado e pagam a renda no sistema do arrendamento comercial e também têm os mesmos problemas de despesas de saúde? E não apenas não têm apoio do Estado para ter acesso à habitação pública, como depois também não tem, como tem o mesmo problema de relação com as despesas de saúde. Eu acho que é preciso discutir cada assunto no seu sítio. Nós não podemos ter a ilusão que no arrendamento apoiado vamos resolver problemas que são de outros setores do Estado, que o Estado tem que tratar, e que não há sítio melhor do que a Assembleia da República para tratar disso a direito, para perceber porque é que os portugueses têm que pagar tanto do seu bolso para a saúde, que em teoria é tendencialmente gratuita. Eu não tenho...
Desculpa, é que uma das perguntas da senhora deputada era se havia simulações, o que é que aconteceu?
Não, há simulações, a Câmara Municipal de Lisboa tem simulações e são muito úteis. No essencial, conduzem a que as rendas são algures entre os 10% e os 20% mais baixas, se for feito na base do rendimento líquido, em vez do rendimento bruto. Mas devo dizer que é possível simular para que a renda dê mais alta. Há casos em que a renda vai aumentar em vez de diminuir. Não é uniforme. Não é uniforme.
Podemos depois ter...
Sim, sim, nós enviaremos esta documentação toda a que eu me referi, tudo o que os seus deputados quiserem será enviado.
É que eu também recebi e, portanto, o que se verificava aqui nesta simulação da Copa de Lisboa era que foi uma simulação só comparando o que é que acontece com o rendimento mensal líquido, considerando o rendimento mensal líquido, o bruto, tirando os impostos do IRS. Portanto, não tirava despesas de saúde nem nada, isso era líquido e bruto a partir da declaração de IRS. Fazendo essas simulações, como as famílias do RSI não pagam praticamente IRS, são prejudicadas com o rendimento líquido, porque não, pronto. Mas as outras famílias são muito beneficiadas com o rendimento líquido, e quanto mais rendimentos tiverem, naturalmente mais beneficiadas são. Portanto, há efeitos opostos, é só isto que eu queria dizer, mas isso depois podemos analisar, e até com outras simulações, as simulações são o que são. Era só para dar essa explicação adicional. Desculpem. Agora vou dar a palavra à senhora deputada. Eu lhe disse, também queria fazer umas perguntas. Diz.
Muito obrigada, senhora coordenadora.
Sim.
Queria mais uma vez cumprimentar
o
senhor nesta qualidade, o senhor presidente da Associação Portuguesa de Habitação Social. A maior parte das questões que eu ia fazer já estão respondidas, não só... porque, não tanto porque lhes foram feitas algumas, mas porque, entretanto, acabou por desenvolvê-las e, portanto, foi respondendo. De qualquer das maneiras, eu gostaria de retomar aqui, e vou começar aqui pelo fim, retomar aqui uma questão, porque nós recebemos um parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de um dos projetos de lei que entraram, no caso foi o do PCP, mas isto serve, obviamente, para a discussão geral desta matéria, e que me leva a retomar aqui a questão da tal mobilidade na habitação pública. Porque a Associação de Municípios faz aqui uma referência de que acha imprescindível a consagração de tetos máximos de rendimentos no sentido de considerar o direito ou não à habitação social. Discorda, ao dizer aqui, discorda da posição que neste momento o Presidente aqui teve. Mas é essa a pergunta que eu estou a fazer. Okay? Portanto, eu estou em simultâneo a fazer também essa pergunta, porque considera a Associação, porque eu aqui leio, que é um pilar necessário para gerir a habitação social. É o entendimento que eu faço e, portanto, a primeira pergunta se é ou não, se há ou não aqui uma contradição. Depois, falou-se aqui na questão do despejo por força do não pagamento de rendas. E eu fiquei esclarecida relativamente à opinião da Associação. No entanto, volto também a este assunto, porque recorrentemente há argumentação de que considera esta lei facilitadora do despedimento. Portanto, então pergunto eu, entendendo a Associação de que ela não é facilitadora do despedimento...
Não é despedimento, é despejo.
Do despejo, por via do não pagamento de rendas, existem outras matérias relativamente às quais ela é facilitadora desse despejo? Ou seja, se não é por esta via, então... E se ela é facilitadora, é uma pergunta, é facilitadora em que para esse despejo? Volto também à questão do valor líquido. Aliás, pegando aqui numa expressão que não há motivo no valor das rendas para mexer na lei. Foi uma expressão que aqui foi referida e que, convenhamos, é bastante forte, dado o âmbito do nosso trabalho neste grupo. Deu aí o exemplo do estudante, não é? Fez aí essa referência ao estudante. E agora fez aqui uma referência última, que eu acho que a referência, confesso, a referência do estudante também não é suficientemente, do meu ponto de vista, suficientemente justificadora daquilo que disse para o rendimento líquido, porque eu teria que utilizar o argumento que utilizou para a saúde, e eu diria que, desse ponto de vista, também o sistema de educação teria que responder noutro prisma, e não... Por aí. Portanto, não vi esse exemplo como aquele que poderá, enfim, destornar a ideia de que é mais justo, porque não é uma questão de ser mais vantajoso, que é se é mais justo ou não o recurso ao rendimento líquido ou ilíquido, que é o que hoje é praticado. Obviamente, tendo em atenção também uma referência que acabou de fazer, que foi, não compliquem, não venham aqui complicar a forma, porque depois tudo isto se torna efetivamente mais delicado. Mas eu não estou suficientemente esclarecida sobre a vossa opinião sobre esta questão do valor líquido e, portanto, tenho que voltar a ela para que me possa esclarecer bem melhor se é só pela questão da... Porque o exemplo, como disse, o exemplo... não me parece suficientemente do estudante suficientemente ilustrativo e se isto é só por uma questão de complicação de números em face da fórmula ou se no exercício que fazem há maior justiça ou não relativamente à renda, porque nós temos estado aqui a falar de números brutos, x famílias que desceram de renda ou subiram a renda, foram também feitas aqui referências, aliás, mas são todas nesta ordem, mas o que eu pergunto é o seguinte, qual é que é nos municípios, pelo menos nos municípios, ou a média dos municípios que incorporam a associação, a taxa de esforço? Qual é a média da taxa de esforço? Eu penso que ainda não foi aqui referida, porque eu acho que essa é que é a grande questão. Nós estamos aqui a discutir o líquido, mas qual é a média da taxa de esforço? Era importante saber isso, porque eu acho que isso é que é a pedra de troca. E julgo eu... para terminar, tendo feito referência de que, enfim, e alguns elogios e alguns aspectos da lei, outros não, nem tanto, mas em menor número, particularmente na questão da centralização e a clara defesa de que a habitação social, que eu acho que é diferente, o conceito que eu possa ter é diferente de habitação pública, é diferente. Podemos estar aqui os dois a discutir isso, porque apesar de tudo eu acho que são coisas diferentes. Mas o que queria perguntar é o seguinte, mas não abandonou a ideia de que eventualmente possa haver uma revisão à lei, percebi isso. E portanto, nesse aspecto eu tenho que perguntar, assim sendo, em que aspectos é que entende que ela deveria ser melhorada?
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos ouvir então. Eu queria só chamar a atenção, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, que a taxa de esforço também varia na lei, quer dizer, há uma forma para o cálculo da renda com aqueles fatores de captação e tudo mais para fazer o rendimento corrigido, mas depois a renda também entra uma taxa de esforço que também é em função dos rendimentos, portanto a taxa de esforço não é constante. Eu sei que já fez a pergunta, já fez a pergunta.
Tem um teto
de 25%, mas além disso ela não é constante, era só isso que eu queria dizer. Senhor Presidente, se faz favor.
Vamos ver, a posição da ANMP sobre o assunto dos valores máximos, que eu partilho, tem a ver com o acesso à habitação social e não com a exclusão de quem lá está. É que não é bem a mesma coisa. Isto é, nós estamos de acordo que na atribuição da casa tenha que haver, aliás, eu acho que as nossas empresas no essencial praticam isso, há uma fórmula, há condições de acesso ao concurso de atribuição das casas de habitação pública que têm em conta os rendimentos e que excluem quem tiver rendimentos acima de determinado montante. Assunto diverso é quem ao fim de uma década, umas décadas, umas gerações, acabou por aumentar os seus rendimentos. Não é bem a mesma coisa. Embora possa parecer confuso, não é bem a mesma coisa. Pois, mas é que o permitir a saída já hoje permite. Pois, hoje não há nenhuma. Se nós quisermos excluir uma família porque tem rendimentos a mais, já o podemos fazer. A questão é saber se o queremos fazer, que isso é outro assunto. Se cada município quer fazer ou não quer, isso é outro assunto. E repito, na prática, é um problema que atinge talvez 1, 2% das pessoas que moram na habitação pública, 3%. Não é um problema major do ponto de vista da sua reflexão. Eu não sei as médias das taxas de esforço, mas é um bom número para nós arranjarmos e seguramente arranjaremos a média da taxa de esforço. Vamos ver, eu clarificar a posição. Grosseiramente avaliada a aplicação da lei, pois se nós reclamamos que é preciso avaliar com mais rigor e com mais, estudar melhor a aplicação da lei, é porque não existe essa avaliação feita com tanto rigor. Eu chamo a atenção que a lei entrou em vigor há cerca de um ano e exigiu, na maior parte dos municípios, processos muito intensos do ponto de vista burocrático e administrativo para a sua aplicação e, portanto, não há informação ainda completa sobre a aplicação da lei. Não parece haver um problema de aumento generalizado das rendas associadas a esta lei. Os números que nós vamos tendo são de aumentos muito escassos da renda média, ou diminuições da renda média noutros casos, de famílias que aumentam a renda e muitas que baixam a renda. Portanto, não parece haver um problema de... O problema de rendas que tem vindo ao público reiteradas vezes, e com o qual, aliás, o Parlamento se confronta, pelo menos na sequência da petição dos moradores dos bairros do Iru do Porto, é um problema dos bairros do Iru. Mas, com franqueza, eu acho que esse problema pode ser resolvido por mecanismos de gestão, independentemente da lei que está em vigor. Bastaria dizer que não podia haver um aumento superior a 25€ por ano ou uma coisa desse género para que este problema não existisse. Ou pelo menos não existisse na sua atual formulação. Eu acho que, se me permitem a minha opinião, seria inadequado mexer num regime de renda e num regime legal que abrange 120 mil fogos por causa dos 12 mil fogos do Iru. Talvez seja melhor mexer na política do Iru, que ainda por cima é um instituto do Estado, portanto não é difícil ao Parlamento proceder às diligências políticas que entender adequadas para promover uma alteração do modelo com o qual o Iru faz a gestão da sua política de rendas, ou tudo o resto, não permite, desculpem-me estar a interferir naquilo que é a ação. Agora, o que não me parece normal é que se peça que os municípios todos vão ter que mexer nisto por causa de um problema que, do ponto de vista dos municípios, não é um problema urgente. Não, eu julgo que os seus deputados não têm nenhum caso de protestos organizados nos bairros municipais por causa da mudança das rendas, por uma razão simples. É que essas mudanças de rendas não ocorreram dessa forma. Foram sendo feitas ao longo do tempo. Aliás, aqui em Lisboa, a senhora deputada Helena Roseta, na altura que teve essa responsabilidade, promoveu essa mudança de forma muito cuidadosa, bem estudada, temporalmente distribuída, de forma a que fosse feita com justiça, mas também fosse feita de forma socialmente aceitável pelos próprios destinatários, porque a questão está na natureza abrupta das mudanças que foram feitas no Iru. Eu repito, é a diferença entre uma gestão de proximidade deste problema e uma gestão à distância centralizada do mesmo problema. É mesmo esse o caso. Numa gestão de proximidade deste problema, ninguém teria procedido às alterações que o Iru procedeu sem deixar de valorizar que a situação também era insustentável. Quer dizer, desde 1981 ninguém mexer em nada, também era uma situação absolutamente insustentável, que também não tinha nenhum, também não era aceitável. Depois querer resolver em 3 anos um problema gerado em 30 é capaz de também não ser uma forma de proceder muito, muito adequada e muito compreensível para os destinatários. Nós vamos procurar esta coisa da taxa média de esforço. A lei precisa o essencial que a lei precisa de revisão, nós podemos dar muitos contributos para isso, é subsidiariedade. A aplicação da lei tem que deixar uma enorme margem de manobra aos municípios que são os proprietários das casas, que conhecem a sua realidade local e que têm legitimamente o direito de fazerem opções, designadamente de natureza política, naquilo que se quer a sua política local de habitação dirigida aos municípios. E eu diria que a principal modificação da lei é que a lei deve prever um conjunto de mecanismos gerais e depois deve prever que, em tudo o que diz respeito às questões de natureza económica, os municípios devem poder fazer essa gestão no seu próprio município. Eu diria que há questões que têm a ver com os direitos dos cidadãos, com a justiça relativa dos direitos dos cidadãos, que têm que estar previstos na lei. Muito do que vem a seguir deve estar previsto nos... Por exemplo, a questão dos famosos desdobramentos. A possibilidade de um cidadão, uma família que mora numa casa de habitação pública, poder ou não poder aceder a outra casa. Eu não sei porque é que isso tem que estar previsto na lei. Porque é que isso não é uma questão de política municipal local? Porque é que a lei tem que dizer que é permitido ou, ao contrário, dizer que não é permitido? Digamos, que diferença é que fará à Câmara, a cada Câmara Municipal, a cada, porque que diferença é que fará ao todo do Nacional que a Câmara Municipal do Porto acha que não deve haver desdobramentos e que a Câmara Municipal de Matosinhos acha que deve haver? Qual é o problema? Eu não percebo porque é que a Lei da República tem que dizer que não pode haver. Se um município acha que deve haver naquele município, porque é que esse município não tem direito de o fazer? É um problema que deve ser deixado. E eu acho que o problema da lei é este, é que se mete naquilo que... Quer dizer, para resolver um problema, eu sei que é... A lei é para resolver o problema da gestão do Iru. Mas o problema é que, a respeito de resolver o problema da gestão de 8% ou 9% das casas de habitação pública, não se pode arranjar um constrangimento à liberdade de gestão autónoma de cada um dos municípios do país em relação à sua política local de habitação.
Até pelos encargos são municípios.
Os encargos são municipais, mas depois há ali aquela ideia da candidatura nacional às casas, que tem a ver com tal base de dados nacional, que é melhor que se transmita ao Iru. Eu acho que a lei até pode continuar igual, porque a quantidade de leis inaplicadas no país é tão grande que, se não aplicar esse artigo da lei, não tem mal nenhum. Eu nem a consigo compreender inteiramente. Eu não sei, eu nem consigo perceber o alcance total daquela ideia de haver uma base de dados nacional e um concurso nacional e uma coisa. Mas então um cidadão candidato a ser uma casa e depois, tanto se lhe for atribuído em Matosinhos, está bem, se foi vereador de Santo António também. Quer dizer, isto não me parece uma coisa muito... Coisa diferente é, devia-se estimular que nas áreas metropolitanas houvesse processos de agregação municipal? Sim. Mas então é estimular, significava que o Estado, se quiser que se faça isso, vai ter que criar um qualquer regime económico para estimular isso, porque cada um de nós está confrontado com uma tal diferença entre a oferta e a procura na habitação, uma tal diferença que nenhum de nós quer pensar nos residentes do município ao lado. Isto é, cada um de nós já tem umas centenas de famílias à espera no seu sítio. Sim, eu já estou a dizer centenas para não ser alarmista. Na base de uma matriz de classificação dos pedidos, que procura ser o mais isenta possível, que nós aplicamos no município do Porto, que conduz à aceitação de 60% dos pedidos que nos são feitos, mas eu devo dizer que a esmagadora maioria dos 40% que são recusados, eu não me sinto nada confortável com essa recusa, porque são recusados pessoas que manifestamente precisavam muito da ajuda da Câmara para casa. Mas ainda assim, recusando 40%, fazendo com que cerca de 40% dos pedidos não sejam aceitos de acordo com essa matriz, é o que é, nós temos uma fila de espera de cerca de 900 famílias. Portanto, nós temos problemas que chegam e que sobem. E o país tem um dramático problema, que aliás devia preceder esta discussão sobre a lei do arrendamento apoiado, um dramático problema de discussão sobre uma política de alojamento, sobre uma política de acesso à habitação. Porque nós tínhamos um problema na década de 80 e de 90, que era um problema de não ter casas para as famílias, não ter casas com condições para as famílias todas, e hoje temos um problema ao contrário. Temos 700 mil casas fechadas, mas teremos... Esse número ninguém o sabe com exatidão, mas eu não exagerarei se disser que temos cerca de 500 mil de famílias a viver em condições de indignidade habitacional. E temos este problema não é um problema fácil de resolver do ponto de vista do país e precisa... Agora, a política pública de habitação foi relegada para um patamar secundário, julgando-se que o acesso através do crédito à habitação e da aquisição de habitação própria resolvia o problema. Manifestamente não resolveu o problema de muitos, mas gerou até novos problemas com incapacidade de cumprir os créditos bancários. As medidas para gerar um mercado de arrendamento não têm nenhum impacto nas condições de económicas que uma grande parte das famílias têm para aceder à casa. Os municípios têm sido muito proativos. Hoje há em mais de metade dos municípios do país programas de apoio ao arrendamento e programas muito inovadores de procurar ajudar as pessoas a pagarem a sua renda. Em todos os três municípios não são programas iguais, mas em todos os municípios da PHM existem programas adicionais de apoio ao pagamento da renda de tipos diferentes, porque nós estamos dramaticamente confrontados com este problema do acesso das pessoas a uma habitação com dignidade, e com franqueza é difícil concretizar os direitos humanos de qualquer pessoa se a pessoa não tiver um alojamento que tenha condições mínimas de habitabilidade. Esse é um problema muito, muito sério, que é muito mais dramático que este problema da discussão sobre 10 euros a mais ou 10 euros a menos na renda de quem, apesar de tudo, já tem teve acesso a uma habitação pública fornecida no essencial pelo município. Por mais razões de queixa que as pessoas tenham da habitação pública ou social, e têm, e muitas legítimas, ainda assim eu não conheço nenhum cidadão com dificuldades económicas do Porto cujo verdadeiro sonho não seja ter uma casinha da Câmara. E eu falo alguém que anda na rua e que fala com as pessoas, e portanto, quer dizer, o que revela que mais pessoas sentem que aquilo é um ganho para a sua qualidade de vida, e as pessoas também têm que pagar alguma renda por aquilo, quer dizer, que também não pode ser uma coisa provisionada sem as pessoas terem que pagar nada, até porque, repito, isso introduz ainda mais desigualdade entre os que tiveram acesso a uma habitação pública e os que não tiveram acesso a uma habitação pública, porque nós não estamos a falar da mesma coisa. A renda média de toda a habitação pública municipal andará nos 50 euros, 47 euros, a coisa que valha, e comparem isso com qualquer coisa que tenha a ver com o mercado. Não há nenhuma comparação possível com o mercado. Na cidade do Porto ainda há 12 mil pessoas a morar nas ilhas, nas famosas ilhas do Porto, uma grande parte delas em condições miseráveis do ponto de vista da sua condição de habitação, independentemente de 40% deles não quererem sair do sítio onde moram, mas isso já é outro assunto. Acho que respondi a tudo.
Agora, eu parece-me que o Sr. Vereador, quando começou a intervenção, pôs o acento naquilo que é verdadeiramente importante, é que não há habitação pública ou habitação social suficiente. Esse é que é o problema. Quer dizer, esse é que é verdadeiramente o problema, e que resulta depois uma lei feita, pelos vistos, ouvindo unicamente o Iru, que no fundo parece que é uma lei redigida pelo Iru, para resolver problemas do Iru. Eu pessoalmente, há uma das coisas que a lei tem, uma das coisas que eu penso que é completamente asocial, quer dizer, e acho que é um preconceito contra os pobres, quer dizer, que é a questão da rotatividade, da mobilidade das famílias. Eu, se calhar, daqui fui a única pessoa que já vivi num bairro social. Realmente, quer dizer, as pessoas sentem o bairro, quer dizer, não, o que é isto de, ao fim de 10 anos ou 20 anos, expulsarem uma pessoa do seu bairro? Quer dizer, onde criou raízes, onde criou redes sociais, onde criou, onde tem os amigos, quer dizer, eu não sei se quem defende isto acha que devia ser expulso cada vez que tem uma melhoria salarial, ser expulso do bairro onde vive. Quer dizer, isto não me parece, quer dizer, que isto seja sequer humano. Quer dizer, em relação à taxa de esforço, eu acho que também outra coisa que eu acho que tem que ser pensada, quer dizer, é que a taxa de esforço no rendimento de 25%, no rendimento de 200 euros, não é a mesma coisa que a taxa de esforço no rendimento de 1.500 euros. Quer dizer, o que temos de pensar não é nos 25%, é nos 75% que sobram. O que é disponível? O que é que fica disponível para viver? Quer dizer, a taxa de esforço como uma percentagem abstrata é um perigo enorme. Quer dizer, temos que ver com o que é que as pessoas ficam para viver depois de pagar a tal taxa de esforço, de cumprir a tal taxa de esforço. Sobre o aumento e diminuição das rendas, quer dizer, o que é que se verificou ou não verificou? É um facto, quer dizer, que o Iru foi o campeão, não é? Quer dizer, foi o campeão de porque, vamos lá ver, não é só o aumentar os tais 800% ou 1000%, quer dizer, é aumentar em casas degradadas, é aumentar em casas que chove lá dentro, quer dizer, a não ter consideração nenhuma por aquilo que os inquilinos já investiram, eles próprios, na melhoria das suas habitações, e depois aumentar-lhes a renda, e estarem-se borrifando para aquilo, para o investimento que os inquilinos fizeram, quer dizer, isto é que é grave, quer dizer, e vamos lá ver, da necessidade ou não de rever a lei, eu acho que, quer dizer, uma lei que permite isto tem que ser revista. Quer dizer, diz-se que o problema é do Iru. Uma lei que permite que o Iru faça isto tem que ser revista. O problema é esse. O problema, quer dizer, não, o senhor vereador diz, são medidas de gestão do Iru, mas que são permitidas por esta lei. De maneira que parece-me que há que evitar que isto seja possível. Em relação aos aumentos, ainda em relação aos aumentos e diminuição das rendas por aplicação da lei, eu acho que é muito importante realmente, quer dizer, ao nível dos municípios, termos dados desagregados sobre o que é que foi diminuição de rendas por diminuição de rendimento das pessoas, quer dizer, vivemos uma época de crise, sabemos o que é que aconteceu, pobreza generalizada, quer dizer, e isso, quer dizer, de certeza que terá influído na algumas diminuições de rendas. Em relação aos índices, por exemplo, de aplicados para ter em consideração o estado de conservação das habitações, eu acho que isso é fundamental. A audição que fizemos com moradores dos bairros, uma das queixas generalizadas é que as casas estão, muitas situações em que há, quer dizer, casas em que chove lá dentro, em que há umidades por todo o lado, quer dizer, rachas, entra água como se fosse na rua, não sei o quê, porque as pessoas se queixam. Como o senhor vereador disse há bocado, quer dizer, se no tal bairro do Porto, em que as rendas variam quase para o dobro, quer dizer, quando as casas são iguais... ou quase para o triplo, quer dizer, isto não pode acontecer, quer dizer, não pode, quer dizer, e tem que haver um critério que seja mais seguro, quer dizer, um critério mais seguro de se ver a questão da conservação das habitações. Ainda, desculpem voltar atrás, ainda uma questão que eu acho que é muito importante na questão do parque habitacional público, é que ele também condiciona o parque habitacional privado. É um fator de condicionamento, por exemplo, de aumentos e de condicionar a questão da especulação no parque habitacional privado. Se houver muita oferta pública, o privado tem que seguir também um pouco essas regras, quer dizer, e aí, quer dizer, não ter, é um fator de moderação da especulação que existe em termos de privados. E pronto, e muito rapidamente, em relação aos despejos administrativos, quer dizer, aquilo que eu acho é, quer dizer, é que não pode haver dois pesos, duas medidas. Quer dizer, se eu estou numa habitação privada, quer dizer, tenho certos direitos processuais, quer dizer, que não tenho no banco, isto é novamente um preconceito contra os pobres, quer dizer, é novamente um preconceito contra pessoas que estão numa situação de fragilidade porque são pobres e estão obrigados a viver no banco social e depois têm regras diferentes para serem despejadas. Quer dizer, penso que para os cidadãos há que haver uma única lei. Se há processos administrativos, então porquê é que não há processos administrativos dos privados? Quer dizer, os privados não podem ter processos administrativos. Não me parece correto que haja condições diferentes de que diferenciem os cidadãos naquilo que é o mesmo, que uma questão que é ser despejados de uma casa.
Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, queria só chamar a atenção ao seguinte. Muitas vezes as pessoas, quando falam em despejos administrativos, não estão a falar de despejos de acordo com o Código de Procedimento Administrativo. É bom clarificar isto, porque eu tenho ouvido as queixas contra os despejos administrativos, que é o despejo imediato. Deixe-me só dizer isso ao Sr. Presidente. Isto acontece, e nós sabemos que isto acontece. É lá uma notificação e agora vais-te embora e não há possibilidades da pessoa protestar, nem dizer que não quer e não sei o quê. E isso é que é, na cabeça das pessoas, o despejo administrativo. Portanto, temos que também, quando falamos certas expressões, saber o que é que entendemos por elas. Porque o que o Sr. Presidente aqui disse, se eu bem entendi, é um despejo de acordo com o Código de Procedimento Administrativo, com todos os direitos de defesa que as pessoas têm nessa matéria, ou um despejo de acordo com o processo judicial previsto no know-how, portanto, no regime de reunião, ou processo judicial, ou processo administrativo, que também tem, também pode recorrer ao Tribunal Administrativo, mas quer dizer, são instâncias diferentes. Eu estou só a fazer esta precisão, porque nem sempre toda a gente entende a mesma coisa pela expressão de despejos administrativos. Peço desculpa.
Não,
mas já foi, o senhor Presidente já vai esclarecer, eu estava só aqui a precisar isto, porque muitas vezes na linguagem das pessoas, e mesmo quando dizem também rendimentos líquidos, nem toda a gente está a falar da mesma coisa. Há quem entenda que rendimentos líquidos são as fórmulas antigas, retira-se as despesas de saúde e mais isto e mais isto e mais aquilo. Há outras pessoas que dizem, não, o rendimento líquido vai ser a declaração de IRS e é o que fica, depois tirado dos impostos. Há quem entenda ainda outra solução, que o rendimento líquido seria o corrigido, o que a atual lei chama corrigido, que é ir ao bruto e fazer umas deduções. Acho que temos depois de ter muito cuidado com estes conceitos, porque usar os conceitos de uma maneira genérica, sem lhes estarmos a dar o mesmo conteúdo, às vezes leva a umas discussões complicadas e não estamos a falar do mesmo. Eu peço desculpa de introduzir esta questão, mas acho que vamos ter que ser depois muito exigentes nos conceitos e estarmos todos a dizer as mesmas coisas. Senhor Presidente, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu estou de acordo com quase tudo o que o Sr. Deputado Jorge Falcato referiu. Acho que a lógica da mobilidade e da rotatividade é muito impressionante. Agora, eu também quero interpretar essa disposição legal como uma daquelas coisas que é mesmo só ideológica, porque depois na prática ninguém a vai aplicar. Eu acho que não tem mal nenhum corrigi-la, até parece bem que seja corrigida e acho que estamos todos de acordo com a sua correção. Agora, devo dizer que também ninguém a pensava aplicar, nem quem a escreveu, nem quem a apoiou, nem quem a escreveu, nem quem a colocou na lei. Portanto, quanto mais não seja, porque ela é inútil, pode e deve ser reposta, porque eu estou de acordo que radica numa ideia discriminatória. Eu repito, para que é que nós nos metemos nisso? As pessoas ou precisam da casa ou não precisam da casa. Se precisam, para que é que há de haver uma reavaliação, para que é que há de haver uma lei temporária numa coisa que é uma previsão definitiva? Não tem nenhum sentido. O assunto dos despejos, para deixar claro, é que eu admito que possa estar a haver aqui uma confusão com o segundo assunto. Os despejos feitos ao abrigo desta lei são despejos com proteção judicial. Se as pessoas a invocarem, claro. Agora podemos dizer, o problema coloca-se do outro lado. É saber, as pessoas são capazes de invocar, têm condições para invocar essa proteção judicial. Esta lei não permite despejos ao arrepio da proteção judicial. Permite despejos ao abrigo do Código de Procedimento Administrativo. Mas o Código de Procedimento Administrativo regula relações jurídicas, não relações que não têm tutela jurídica. Na minha experiência na Câmara do Porto, as pessoas defendem-se. Procuram defender-se, procuram argumentar, como nós só utilizamos esse procedimento quando procuram fazê-lo, é verdade que com uma percentagem de sucesso muito baixinha, mas isso radica na preocupação que nós temos na aplicação do procedimento, se nós só o aplicamos quando estamos absolutamente convencidos que temos razão. E, portanto, é natural que na nossa leitura nós somos eficazes, e atenção, nós estamos a falar, apesar de tudo, um número relativamente escasso. Nós também podemos, esse também é um tema engraçado para tentar arranjar os números para perceber que isso não é generalizado. Coisa diferente que eu acho que acontece, mas que, uma vez mais, acontece em algumas câmaras, porque não há o mesmo cuidado que noutras para gerir o seu parque habitacional, e acontece no Iru, eu estou sempre a falar do mesmo, porque a gestão à distância de habitações é o assunto da ocupação ilegítima, que é outro assunto. Vamos ver, nas casas da Câmara do Porto não há lá qualquer dúvida, é qualquer ocupação ilegítima tem despejo imediato. Mas isso não tem a ver com proteção jurídica, tem a ver com a ocupação ilegítima, com pessoas que, vendo a casa vazia, se introduzem na casa e a ocupam ilegitimamente. Mas eu devo dizer que, para perceber qual é a dimensão em que isso acontece, desde que eu sou vereador, são 2 anos e meio, nas 13 mil casas da Câmara do Porto, aconteceu 5 vezes. E em todas as vezes as pessoas saíram negociadamente. Isto é, foi lá alguém que civilizadamente os foi avisar.
O Sr. Presidente, dá-me a licença de interromper, claro. Só para dizer que no caso de Lisboa o critério é o mesmo, mas as ocupações ilegítimas são muito frequentes. Muito frequentes. Normalmente por pessoas do bairro que sabem que a casa está vazia e, portanto, metem-se lá dentro. Pronto, é só para dar aqui.
Nós temos um modelo, de gestão muito apertado, com condomínios nas entradas, e, portanto, nos permite, no essencial, detectar isto muito rapidamente e fazemos. O Iru. Qual é o problema do Iru? O problema do Iru é que faz estas desocupações. Em alguns casos, ao fim de anos, as pessoas terem vivido lá e ninguém ter dado por ela. É claro, mas ninguém dá por ela porquê? Porque nem vou sempre a dizer o mesmo. Porque a gestão à distância de um bem como habitação, só por um qualquer feliz acaso que ocorre raras vezes, é que conduziria a uma gestão humanizada e eficiente desse recurso público. Claro que depois já é um bocadinho diferente despejar alguém, ou melhor, é quase impedir a ocupação ilegítima, ou despejar alguém, ou pôr fora alguém que ocupou ilegitimamente, mas ocupou, mas já são anos daquilo. Em alguns casos já há filhos que nasceram lá dentro da casa ilegitimamente ocupada. É evidente que há um sarilho, há um problema, mas eu admito que esta discussão seja influenciada por uma coisa que aconteceu há uns anos, antes de haver o regime legal de 2009, vigorou nos casos em que havia cedência administrativa, aquele regime da lei havia a lei de 1945, que essa permitia uma desocupação quase sem direito de defesa, porque as pessoas eram notificadas e, se não interpusessem nenhuma ação nos 10 dias seguintes à notificação, podiam ser imediatamente despejados. Esse regime já não existe. A lei não permite. As pessoas têm hoje 10 dias para se pronunciarem. E se o não fizerem, ainda assim o que vem a seguir é uma notificação de despejo, nos quais elas têm 60 dias, ou eram 90 dias e passaram 60 dias, para proceder à desocupação, o que quer dizer que têm 60 dias para reagir. Quer dizer, depois do primeiro período, tem um período, portanto, há um período de audiência prévia, ao qual cede um período de decisão e de possibilidade de defesa. Repito, na prática, o que eu verifico na minha atividade é que as pessoas, mais de 90% das pessoas reagem. Aquilo é de tal maneira que, quando as pessoas não reagem, nós vamos ver se há algum problema. Quando não apareceu nenhum advogado, nenhuma providência cautelar, nós temos que ver se aconteceu alguma coisa. Às vezes podemos ter cometido um erro. Eu fico quase mais preocupado com os que não reagem do que com os que reagem. Não é verdade, os que reagiram. A possibilidade de despejo é um instrumento de gestão indispensável, não tenho nenhuma dúvida, até de gestão do pagamento das rendas. Sendo certo, repito, que eu não conheço nos últimos 2 anos que ninguém tenha sido despejado por não pagar as rendas, coisa diferente é saber se nós podemos prescindir desse instrumento na regulação de um ambiente que tem muita, muita complexidade. E depois há os casos de pessoas que, entretanto, adquiriram outras casas, que não utilizam a casa efetivamente. Existem casos desses, e por esses casos tem que... Que nunca pagaram renda na vida e tem que haver uma... Nós temos a gestão quotidiana disto feita pelos municípios, tem muita complexidade, mas mesmo na atualização das rendas. Nós não nos ocorreria, por fazer um procedimento de atualização de rendas num bairro, sem fazer lá obras. Não nos passava isso pela ideia. Nós fazemos atualizações que são atualizações gigantescas e os senhores nunca ouviram protestos. E porquê é que nunca ouviram protestos? Porque as pessoas compreendem que elas são justas. O último bairro, nós fazemos sempre que um bairro acaba um processo de grande requalificação, nós avaliamos se o bairro deve mudar de... Nós temos os bairros municipais, no caso do Porto, mas os municípios, cada um utiliza a sua estratégia. Nós, no caso do Porto, temos 5 graus de classificação dos bairros de acordo com o seu conforto e de acordo com esses 5 graus de classificação, definimos rendas técnicas, rendas máximas para cada tipologia, que variam entre os 80 euros de um T4 na renda máxima de um bairro do grupo 1 e os 350 euros de renda máxima para um T4 nos bairros do grupo 5. Portanto, há uma variação muito grande. E, em princípio, quando há um processo de grande requalificação, o bairro dá um salto, pelo menos, de um grau, de 1 para 2, de 2 para 3, e nessa altura procedemos a atualizações, sendo que há alguns bairros que estão mesmo muito degradados, nós nem aplicamos regime nenhum, só aplicamos no dia em que lá fizemos uma intervenção, deixamos as rendas como estão. O último que nós acabamos direitinho é um bairro muito pequenino, que se chama São Vicente de Paulo. Houve pessoas que aumentaram a renda de 4 euros para 64. Em percentagem dá 1.500%. Não apenas, não, primeiro, não aumentam de uma vez. Segundo, ninguém protestou. As pessoas preferem pagar 64 euros pelas casas depois de reabilitadas do que pagar os 4 euros antes das casas reabilitadas. As pessoas compreendem isto. Não, mas atenção, que depois é sempre indexado ao rendimento das pessoas. É para pagar 64 euros, a família há de ter um rendimento que é no mínimo 700 ou 800 euros, não pode ter menos que isso. É o que dá. Coeficiente de tristeza e de conforto. Nós temos ali umas tabelas que foram feitas pela Faculdade de Engenharia do Porto, com a qual nós avaliamos cada bairro de acordo com essas, com uma certa objetividade. Mesmo assim, às vezes, nos bairros requalificados há um fogo por outro que nunca fica completamente bem. Enfim, isto não está isento de problemas. Agora, o que não é uma aplicação mecanicista e generalizada, como foi feita do Iruca, que deu esse resultado. Se diz, se a lei permitisse, não devia existir lei, certo, mas o meu ponto é saber se deve mudar a lei para resolver um problema de um instituto que é do Estado, que tem 8% das casas, e obrigar-nos a nós todos a andar a fazer não sei quantos processos administrativos, milhares de processos administrativos, quando é mais fácil resolver o problema a montante, é mais fácil resolver o problema de quem aplica a lei num instituto que é público, sobre o qual a Assembleia da República tem todas as possibilidades de fiscalizar, interpelar, atuar. Parece-me que é bastante mais simples. O problema eu diria, nós não temos uniformidade de opiniões na associação sobre o assunto de qual é a base de rendimento que deve ser usada para... Não há opiniões divergentes sobre isso. Eu tendo a pensar, mas eu repito, essa não é uma posição unânime. Há municípios que acham que deve haver aplicação do rendimento líquido e nós vamos conseguir consensualizar uma posição na associação, mas precisamos de mais trabalho para isso e de mais informação sobre a aplicação da presente lei. Eu tendo a acreditar que os mecanismos muito complexos são de mais difícil adaptação. Por exemplo, um mecanismo do rendimento líquido obrigaria os municípios que têm muitos milhares de fogos a uma atualização anual dos processos de cada inquilino, o que é uma coisa de uma exigência brutal. Na empresa de que eu sou responsável no Porto, os processos de atualização de dados dos inquilinos são uma coisa épica. Nós estamos a falar de 6 mil, nós fazemos de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, nós fazemos 6 mil processos de 3 em 3 anos. É uma coisa, 6 mil processos no ano A, 6 mil processos no ano B, e depois há as casas do património, as casas de habitação dispersa, que são muito poucas, são 400 ou 500 no Porto, estão a aumentar, porque nós vamos recuperar mais património para a habitação pública, e portanto vão aumentar, mas não terão nunca a dimensão. Mesmo agora com processos descentralizados nas juntas de freguesia, com as pessoas a entregar bem, é uma coisa de uma dimensão e que gera muita conflitualidade, porque nós não podemos deixar de fazer tudo o resto enquanto estamos a fazer isto. E, portanto, é um combate burocrático e administrativo muito grande, que não pode ser agora. Quer dizer, se nós criamos mais mecanismos de fiscalização, de verificação, a certa altura acabamos por potencialmente gerar mais problemas e mais injustiças do que as que existem. Eu não sei o que aconteceu em Matosinhos, mas a seguir às tempestades do fim de semana, durante as tempestades do fim de semana, a empresa municipal de habitação do Porto fez 784 intervenções. É para se perceber o que é a dimensão daquela. Quando começa a chover torrencialmente, é ver os problemas que nós temos. Nós temos um parque habitacional em que mais de 50% das casas têm mais de 50 anos. Portanto, são problemas muito sérios com os quais nós nos confrontamos.
Obrigado, Sr. Presidente. Pergunto se mais algum dos senhores deputados quer levantar mais questões. Nós tomámos devidas notas. Vou pedir ao Sr. Presidente o favor de nos fazer chegar este quadro e mais alguma informação que possa ter. Acho que foi importante ouvir as posições da Associação. Compreendemos também que sobre certas matérias, uma vez que a Associação é plural, haja dentro da própria Associação pluralidade de pontos de vista, portanto, o Sr. Presidente não possa estar a falar em nome de uma pluralidade de opiniões que poderá evoluir para outra coisa, mas neste momento é assim. Queria só dizer aos senhores deputados que, portanto, eu vou passar agora a limpo esta matéria, logo à tarde temos a audição das associações de moradores e provavelmente quando acabarmos esta audição, se tivermos mais 15 a 20 minutos, se puderem ficar aqui, só para combinarmos o nosso método de trabalho agora para as próximas semanas, como é que vamos pegar nesta matéria, só para combinar a metodologia entre nós, já sem a necessidade dos nossos... Também agradeço também a presença da empresa. Se quiserem mandar-nos alguma documentação ou mandam via PHM, é útil.
Nós temos a taxa de esforço por experiências, os seis. Como é tudo informatizado, nós vamos com a mesma família à lei antiga, à lei nova, e vemos qual era, neste momento, o valor da renda, se fosse pela lei antiga, se fosse pela lei nova. E, portanto, temos a certeza absoluta que só subiram as rendas das famílias pequenas. Das famílias pequenas, só com filho. Só pequena. Número de elementos. Pronto, tem menos pessoas. Só essas é que subiram, todas as outras sete. Evidente que nós em Matosinhos ainda temos um conjunto habitacional que nunca foi atualizado, porque ainda não foi reabilitado. Mas agora... E deixe-me dizer que a taxa de esforço... Não. A nossa renda mínima...
Desculpa lá, deixa eu ouvir.
A nossa renda mínima não tem taxa de esforço. É 5 euros. Portanto, é 5 euros como podia ser 1 euro. Subiu de 4% para 13% com a crise. Mas, lá está. Crise, sim. Mas, vamos ver, isso é um problema nosso, do município de Matosinhos, porque entende que tinha um regulamento, que esse é o assunto, em que deduz doença de idosos, isto, aquilo, aquilo, e portanto as rendas mínimas naturalmente desceram, por isso é que a nossa renda média é baixa. Agora, a taxa de esforço para uma família de 700 euros, um casal, nunca é superior entre 9% e 11%. Se agora tiver mais de 65 anos, baixou. A taxa de esforço passou de 7 a 10. Portanto, uma renda, uma taxa de esforço para um conjunto de pessoas que ganham 1.500 euros, eu digo isto porque eu faço máquina calcular quando estou lá, por isso tipo que decorei tudo, agora com a nova lei tenho que decorar outra vez. Portanto, uma família que tem um rendimento máximo que nós queremos para a atribuição da habitação, que são 13 IAs, depois reduzido algumas... Depois deduzido o que nós até agora utilizamos, depois deduzido algumas despesas em termos de filhos, pronto, a taxa de esforço nunca chega a mais de 15, 16. E como só temos 6% de famílias que nos pagam a renda máxima, e essa renda máxima não chega aos 25, quer dizer que a taxa de esforço média deve ser igual para todos, porque nós depois casamos isto, depois vai às estatísticas, é mais ou menos igual para todos, o esforço médio deve andar nos 12%. Mas depois de conjugar, mas isto vai dar tudo mesmo. Ao certinho, tanta gente, agora, e fazer comparações com a lei.
Já, no Porto há muita gente na taxa de esforço máximo, mas isso, na taxa de esforço máximo, na renda técnica, mas isso...
De Porto serem baixas. Isto é, como nós fazemos as rendas técnicas de acordo com os coeficientes de comodidade, de tristeza, etc., e atingimos, e as nossas rendas técnicas são em muitos bairros relativamente baixas, é evidente que é uma percentagem relativamente grande das famílias que atinge a renda relativamente grande. E 20% das famílias, ou 25% das famílias, pagam a renda técnica. Só que estamos a falar de rendas técnicas que, em alguns casos, são 84€ no T4. Quer dizer, é perceber porque é que estamos a falar quando estamos a falar da renda técnica. Não estamos a falar de rendas técnicas livres, não é?
Senhor Deputado, eu pedi agora, que estamos já na hora, que tem que ir embora, não é? Portanto, nós vamos agradecer a vossa presença, esperar que nos enviem toda a documentação, vamos mantê-los informados da evolução do nosso trabalho, que isso é importante, e combinar aqui só com os senhores deputados o seguinte, é muito rápido, nós ontem foi aprovado aquele cronogramazinho, portanto a minha proposta era a seguinte, eu iria fazer um trabalho que eu acho que pode ser útil como de comparação de todos os diplomas que nós temos, artigo a artigo, os que mexem nos artigos e também os que são projetos de resolução, portanto comparar os textos, os que dizem, sobre o mesmo artigo, quais são as várias propostas que há. Posso fazer uma segunda dimensão, que é, além destas propostas que estão pendentes na Assembleia, eu pedi ao Luís se acompanhava aqui só. A doutora Isabel vai acompanhar os nossos convidados, não se importa. Doutora Isabel. Bom dia, obrigada. Não, para a audição de hoje à tarde, o que eu queria combinar era o seguinte, o que nós tínhamos combinado era a mesa com toda a gente.
Sim, conduzo os trabalhos.
Eu conduzo os trabalhos. Exatamente, nem vou fazer intervenção nenhuma inicial, estou a dizer que queremos ouvir o que está em causa, isto assim, assim. Eu preparei, sim, 3 minutos.
Não, é eu.
Mas... 3 minutos a cada um.
Sim, mas quando...
Não, mas